Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e o meu sonho era ter um Switch 3DS 4K.
Nome bonito. Eu sou o Luiz Kuntz e Nintendo, vamos lá, cadê o Switch Pro? Estamos aí quase 4 anos desfrutando desse console híbrido maravilhoso, mas pô, eu quero jogar Zelda Breath of the Wild 2 em 1080p 60 quadros. Vamos, Nintendo, nunca te pedi nada.
Sony, não fica com ciúmes, tá? Mas hoje o tema é Nintendo. A gente vai dar uma pequena pausa nas nossas discussões sobre o universo do PlayStation para falar sobre essa plataforma que é tão bacana, que é o Nintendo Switch. Oficialmente, a atual plataforma da Nintendo foi lançada em 3 de março de 2017. Por $299 nos Estados Unidos, ela conseguiu impressionantes 1,5 milhão de cópias vendidas já na primeira semana. A plataforma segue firme e forte, apesar de uma presença oficial muito tímida aqui no Brasil, se é que a gente pode chamar isso de presença. Como a gente sempre gosta de lembrar, o que foi dito aqui não é definitivo e ainda há muito espaço para debater e conversar sobre esse tema. Ah, e um aviso importante também, a gente, no episódio 2, o Luiz mencionou duas coisinhas que a gente gostaria de fazer uma breve errata aqui, e a primeira é sobre quem ganhou a geração, quem ganhou a sétima geração dos consoles, né? O Luiz mencionou em algum momento que o PlayStation 3 ultrapassou de fato o Xbox no final da geração e havia ganho aquela disputa, digamos assim. E de fato ele venceu a disputa entre Xbox e PS3, entre Sony e Microsoft. Mas quem ganhou aquela geração, que é de fato o grande vencedor da sétima geração de consoles, foi o Nintendo Wii. Então não o PS3, como o Luiz havia mencionado, havia se confundido. E uma outra informação importante, outra errata que a gente tem para dizer, é que o jogo Deadly Premonition, que é para PS3, o Luiz mencionou que era um dos jogos mais raros do Nintendo Switch, mas na verdade ele só se confundiu ali também no finalzinho, e o Deadly Premonition segue sendo como, digamos, um dos 15 jogos mais raros aí, segundo uma lista da América do Norte, né, do PS3. Então, Gui, sobe o som, que hoje o tema é Nintendo Switch. Luiz, eu queria começar o nosso papo dizendo para os nossos ouvintes que a gente seria impossível, né, fazer aqui uma timeline da história completa da Nintendo. A gente não teria nem muito tempo para isso. E tem um monte de podcast, documentário, enfim, que faria isso muito melhor do que a gente, não é?
Concordo.
Mas eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre como o Switch entrou no mercado, né? Sendo sucedido aí, de certa forma, pelo fracasso do Wii U e pelo sucesso estrondoso que o Wii teve.
Uhum.
Aliás, uma das características importantes da Nintendo, é um pouco também muito parecido com a pegada da Apple, é apresentar para o consumidor algo que ele nem sabia que ele queria, né? O Wii foi mais ou menos assim que ele foi lançado e o Switch também.
Concordo, Samuel. Na verdade, até sim tem uma história, né, que é bastante contada de que o Wii, na verdade, o Nintendo Wii, ele foi um sucesso, mas ele nasceu de uma frustração lá dos executivos da Nintendo na época do GameCube, porque foi assim, o Nintendo 64, ele fez cartucho, e aí ele competiu diretamente com o PlayStation 1 e perdeu. O PlayStation 1 foi o maior sucesso daquela era. Depois veio o PlayStation 2 e a Nintendo disse assim, não, agora eu quero competir de igual para igual em hardware, eu vou sair do cartucho e vou para a mídia física. Então agora eu vou fazer tudo certo e agora eu vou ganhar a geração. E isso foi o que a Nintendo pensou na era GameCube. E o GameCube teve ótimos jogos. Então a Nintendo, por mais que fez o seu melhor, tinha inclusive um hardware mais poderoso que o PlayStation 2, ela não conseguiu chegar nem perto do sucesso que o PlayStation 2 conseguiu. E aí a Nintendo pensou assim, não, na próxima geração, se a gente quer ter alguma chance de ser o melhor, vamos ter que inovar. Então foi aquela inovação maravilhosa, né, que já é contado meio que nos livros de história do videogame, o Wii como sendo esse sucesso pela inovação tecnológica. Na continuidade, eles quiseram apenas colocar uma letrinha depois, botaram Wii U, achando assim, o nome Wii já é uma marca tão conhecida que nós vamos botar uma letrinha ali depois do nome e vai dar tudo certo. E não deu. O marketing da Nintendo foi péssimo, causou muita confusão para o consumidor, e o consumidor não sabia se o Nintendo Wii U era um videogame novo ou se ele era um, sei lá, um Wii 1.5, né? se ele era só assim, uma nova revisão de hardware do Nintendo Wii. E essa confusão fez com que o consumidor não soubesse o que ele queria e ele acabou indo ou para o Xbox 360 ou para o PlayStation 3. Então o Wii U foi uma jogada de marketing que deu, assim, tudo errado e acabou vendendo muito pouco. Só que o Wii U, ele construiu uma base tecnológica para a Nintendo que permitiu a Nintendo ter a melhor ideia dos últimos tempos, né? Se você pegar o... eles chamam de Wii U Gamepad, né? Uhum. Que é aquele tablet que também tem os botões que funcionam como um controle. Se você pegar ele ou o Wii U, você não consegue sair da sua casa e permanecer jogando, porque ele tem que estar a uma distância de até no máximo 8 metros do console. Mas ele já tinha a inovação de ter uma segunda tela. Então você podia jogar na TV ou podia jogar na tela do Gamepad. E a inovação tecnológica que a Nintendo fez foi dizer assim: não, agora que o Wii U não fez sucesso, a gente vai para uma nova etapa, e nessa nova etapa a gente vai construir um híbrido. Nós teremos um tablet que a gente vai conseguir estar com ele na mão e jogar, e a gente não vai precisar da TV ligada, né, ou de um console de mesa ligado para que a gente continue desfrutando do tablet. A gente pode usar como se fosse um portátil e sair de casa com ele. E eu acho que essa foi a grande inovação e que atraiu tantos consumidores para o Nintendo Switch, que foi essa possibilidade de usar ele tanto na TV quanto fora da TV.
Você costuma jogar o seu Switch na TV?
Depende de onde estou, né? Se eu estou em casa, eu não vejo motivos para jogar no tablet. Eu acho muito mais confortável estar sentado no meu sofá olhando para a TV. Só que a partir do momento que eu passo o final de semana na praia, ou eu sei que farei uma viagem longa que eu não estou dirigindo, aí com certeza o Switch está na minha mão e eu estou aproveitando ele fora de casa.
Isso é muito engraçado, porque eu sou exatamente igual a você. Eu gosto da tela, eu gosto da TV e tal. Mas o meu filho é só no tablet. Ele não joga na TV, não adianta. É impossível. A Nintendo, ela é craque nessa coisa de unir a família em torno do device, né? Ela fez isso muito bem com o Wii. E agora com o Switch, ela consegue de alguma forma conectar dois mundos ali que são, do ponto de vista de usabilidade mesmo, da experiência do jogo, bem distintos. E ela conseguiu unir esses dois públicos, né?
Eu acho que a sessão de desenvolvimento de hardware da Nintendo é uma coisa fantástica. Eu acho que depois o que acaba acontecendo na prática é que as outras empresas imitam as ideias da Nintendo, que sempre continua sendo a mais inovadora.
O 3DS é um bom exemplo também. O que foi ver o 3DS pela primeira vez? Tipo, parecia magia aquele negócio lá. Tem gente que não gosta muito, mas eu fiquei absolutamente encantado quando vi aquilo. Falei, como é que pode isso aqui, né? Dar essa impressão de profundidade sem ter, de fato, algo acontecendo, digamos assim, né, pra dar isso.
E antes a gente precisava de um óculos, né, daquele Exato. Óculos desconfortável pra dar essa sensação de 3D, e a Nintendo conseguiu fazer com que tu não precisasse usar óculos, né.
É bem impressionante, a Nintendo é realmente uma empresa muito interessante de se observar, assim, ela se reinventa com uma facilidade, joga o jogo diferente, né, ela tem uma percepção diferente da indústria. Claro que acerta em alguns momentos, a gente tá percebendo isso no Switch, e percebeu isso estrondosamente no Wii, e também erra, evidentemente, como o GameCube e o próprio Wii U. Mas enfim, quem não arrisca, não petisca, né? Eles começam, às vezes eles conseguem ter grandes sucessos. Aliás, com base nessa definição de sucesso também, Luiz, a gente acabou de completar agora, né, nessa semana que passou, 80 milhões de unidades vendidas, completadas agora com os 4 anos, aliás, com o aniversário, 4 anos não, com aniversário, 4 anos, né? 2017, 2021.
Vai completar 4 anos agora em março.
É que na data da publicação desse podcast, você que está nos ouvindo já vai ser, não é isso? No dia 4?
Perfeito, é verdade. É verdade, estamos muito perto.
Mas na data de publicação desse programa, nós estamos aí com 4 anos de lançamento do console e 80 milhões de unidades vendidas. É um número... 80 milhões de qualquer coisa, até de gafanhoto. É um número gigante, né?
Um console, numa vida útil... no caminhar da sua vida útil, em 4 anos vender 80 milhões, é algo que eu teria até que pesquisar um pouco mais, mas eu acho, Samuel, que é sem precedentes, tá?
É, eu também acho.
Que não aconteceu de nenhum outro atingir essa marca em apenas 4 anos. É um sucesso, assim, que não... eu acredito que não foi esperado nem pela Nintendo, que sabia que tinha um bom produto em mãos.
O que a gente pode esperar, Luiz, do futuro, pensando nessa jornada aí já de muito sucesso que o Switch tá tendo?
Os executivos da Nintendo, eles já deram a dica de que o Switch está basicamente no meio da sua vida útil e que vai ter novidade para a segunda metade da vida útil do Switch. Então, o que, que a gente consegue interpretar disso? O pessoal está comentando, assim, nas mídias especializadas, que tá para vir o que o pessoal está apelidando ou de Switch Pro, ou de Super Switch, ou de New Nintendo Switch. A gente não sabe qual é a nomenclatura que a Nintendo vai adotar aí, né?
Ou Switch U.
Ah, eu acho que... Não sei se a Nintendo vai querer botar essa letra, que não deu certo. Eu também vejo isso como uma possibilidade que me agrada os olhos, Samuel, porque tem alguns jogos, eu vou dar o exemplo de um RPG que eu gosto muito e que fez sucesso, que é o Xenoblade Chronicles 2. Se você joga ele na TV... Nossa, a paisagem é lindíssima, tem gráficos lindíssimos. Você não vê muito problema de queda de resolução, que no Nintendo Switch tem isso, né? Ele tem a resolução dinâmica. De acordo com a quantidade de coisas que estão acontecendo na tela, ele diminui ou aumenta a resolução para permanecer estável a taxa de quadros.
Uhum.
É uma nomenclatura meio técnica que mais faz com que o jogo permaneça fluido, né? Agora, tu pega esse jogo, sai da TV e vai para o modo portátil, aí tu percebe uma resolução muito baixa e uma queda de quadros muito acentuada. Então tu percebe bastante lentidão na hora de jogar o jogo, porque o jogo exige graficamente muito do Switch. Então, se nós temos uma revisão de hardware, nesse exemplo que eu dei, nós poderíamos ter, por exemplo, em modo tablet, com que ele rode assim, liso, em 720p, que é a resolução da tela do tablet, né? E quem sabe aí avançando dos 30 quadros por segundo e aí com uma fluidez bem agradável de jogar. Então isso é uma revisão de hardware que eu acredito, né? Isso aí a gente não pode dizer com certeza, mas eu acredito que a Nintendo consegue fazer sem aumentar o preço do Nintendo Switch, que atualmente é de $300. Então acho que seria algo assim que a Nintendo poderia, com bom marketing, dizer assim: olha pessoal, melhoramos o que já era muito bom.
Sim.
E eu acho que isso vai fazer, acho que vai acontecer uma bifurcação. Pessoas que ainda não têm Switch vão estar ainda mais interessadas em adquirir um, e muita gente que já adquiriu vai pensar: olha, eu comprei meu Switch há uns 3, 4 anos atrás, acho que eu vou investir mais um pouquinho e vou comprar também o novo Nintendo Switch, porque daí eu vou conseguir jogar com mais fluidez e vai estar tudo certo. E nessa jogada a Nintendo acho que pode lucrar ainda muito mais. Em relação a jogos digitais, eu estou bastante confiante e eu estou bastante feliz, porque nós já vimos algumas promoções dentro da plataforma de compra digital da Nintendo, que é a eShop. Nós já vimos alguns jogos em reais, né, já na eShop brasileira, que quando acontecem promoções ficam num preço muito agradável, muito atrativo. Então, eu acho que em relação à possibilidade, né, que agora a gente tem de ter uma loja digital do Switch no Brasil, quem quiser esperar um pouquinho mais, não comprar quando lança e comprar com promoções, vai conseguir preços muito atrativos. E nisso achei bem legal a Nintendo ter vindo ao Brasil, oficializado a sua vinda, né? Porque senão nós éramos obrigados a fazer o nosso jeitinho brasileiro.
Isso.
A gente tinha que fazer uma conta da Nintendo como se a gente não fosse brasileiro.
Isso.
E aí pagar com cartão de crédito internacional, né? Daí usando ou a eShop da Rússia, ou a eShop do México, ou a eShop da China, ou a eShop dos Estados Unidos, e comprar como se nós não fôssemos brasileiros, né? Então a gente pode cortar toda essa encheção de saco e comprar realmente como brasileiros.
É impressionante como a gente fica craque nessas coisas, né? Eu fico imaginando se os outros países também têm esse jeito pra resolver, tipo, isso vale pra PSN, vale pra live, sempre tem um esqueminha, compra um card nos Estados Unidos e aí você entra. A gente sempre dá um jeito de resolver as barreiras, digamos, corporativas que parte importante da indústria coloca, né? Acho que isso vem dessa malandragem, entre aspas, aí que a gente aprendeu lá da geração do Play 1, do Play 2, que não tinha como jogar, então tinha que pegar o piratinha. E, de novo, é uma imposição muitas vezes colocada pelo fato da gente não ter condições de comprar o original. Eu acho que parte, não todo mundo, mas parte importante das pessoas, se tivesse a oportunidade de comprar a preços justos, né, os títulos originais, mídias físicas e tudo mais, é evidente que a gente compraria, né?
É.
Tudo bem que eu entendo que é uma questão que transcende, às vezes, o simples desejo da companhia de ter uma presença aqui no país. Existe um custo Brasil enorme, barreiras enormes que transcendem o simples olhar estratégico, né? Mas, enfim, vamos... Isso é papo para outros podcasts, né?
Verdade, Samuel. eu não vejo com malícia essa, digamos assim, criatividade do brasileiro em conseguir achar alguma outra maneira de adquirir os seus jogos. Porque é como mesmo você falou, Samuel, nós não tínhamos escolha. Ou nós fazíamos isso, ou nós não jogávamos. E eu acho que essa opção para um gamer de não jogar, ela nunca existiu.
Exato.
Eu vejo com bastante tranquilidade e com otimismo em relação a jogos digitais e continuo achando extremamente difícil adquirir mídia física de Nintendo Switch no Brasil. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não está presente. E segundo, por atualmente a nossa moeda não estar valorizada perante as outras, né? Então isso aí torna muito complicado e muito caro pra gente.
A gente acaba recorrendo ao mercado chamado mercado cinza e os valores são absurdos, assim. Tem um mercado de seminovos também extremamente valorizado, né? É muito caro você comprar um título seminovo também. E é muito difícil, realmente, né? Aliás, queria continuar essa conversa, Luiz, entrando um pouco agora no tema base, digamos assim, do nosso podcast, que é o colecionismo, né? Você também coleciona jogos para o Switch?
Samuel, eu atualmente eu me sinto num limbo, assim. Eu não sei se eu estou colecionando ou não, mas eu tenho atualmente 72 mídias físicas de Switch.
Uhum.
Eu vou deixar você me julgar. Com essa quantidade, Samuel, você me considera um jogador de Switch ou um colecionador de Switch?
Luiz, eu acho que se você tiver um título de Switch e tiver um carinho grande por ele, não existe um número de virada de chave para te tornar colecionador e jogador. Eu acho que você pode ser as duas coisas e eu acho que não existe um número mínimo. Então, eu acho sim, se você é alguém que é apaixonado pela plataforma, que gosta ali de alguma forma de conhecer a história que está por trás daquele título, já se considera um colecionador. Eu acho que essa alcunha não tem jeito. Acho que quem gosta de colecionar, vai colecionar tudo que puder. Acho que tá meio que intrínseco assim, sabe? Desde tampinha de garrafa até o que puder, assim. O que tiver ao seu alcance, fizer sentido, acho que vai seguir, né?
Eu gostei da resposta, Samuel, e você até me deixou pensativo, gostei.
Vai gastar mais dinheiro agora.
Não, é que eu tava pensando assim, qual é, né? Qual é o número? Existe um número mágico onde a partir deste momento eu estou colecionando? Né? Eu concordo contigo, não existe.
Não tem. Eu acho que o grande barato é você ter lá os títulos e principalmente a relação que você tem com aqueles jogos, né? Uma das coisas que eu comecei a cada vez mais ficar atento é com o aumento, eu coleciono mais PS3 e às vezes eu começo a fazer os sets das franquias e aí eu falo, pô, eu queria... Aconteceu agora, o Borderlands, eu não tinha aquele Press Sequel. Aí eu comprei porque eu achei uma capa linda, aí eu comecei... Eu não tinha jogado os outros jogos, aí eu comecei a jogar os jogos na ordem, né? E eu falei, olha que legal, quer dizer, acho que é um pouco esse mesmo, é o barato de você entender a franquia, ver os vídeos, entender quem foram os diretores que fizeram os jogos, entender a mitologia que tá por trás do game, entender como é que esse é, o Soul Calibur, por exemplo, que é uma franquia que eu também descobri recentemente no PS3 e agora comprei o de PS4, né, o Soul Calibur 6, que é um jogo lindo, e eu falei, pô, como é que é a origem desse jogo, né? E aí fui ver, começou no Dreamcast, tinha um outro nome, enfim, acho que isso, essa mítica em torno dos jogos, enfim, da história que está por trás dos jogos, que é o que torna você, de fato, um colecionador. No final do dia, a gente é colecionador das histórias, né? Que está por trás daquele. O título é uma representação quase abstrata da experiência que é jogar, porque caixinha por caixinha, não, às vezes não faz muito sentido, né?
Verdade.
Então é o que está dentro, mas não dentro no sentido físico, é o que está dentro no sentido da história daquele título.
Verdade, é.
O que ela representa.
Por mais que existam grandes empresas, e digamos assim, entre aspas, são as empresas que fazem a história, porque elas que fazem os jogos, eu me sinto parte da história dos jogos, né?
Sim.
Porque eu nasci com meu irmão jogando Atari, ele me ensinando a jogar Atari, e a partir daí eu me sinto parte da história viva dos jogos, porque eu acompanhei todas essas transições até chegarmos em 2021.
Perfeito. Como é que a gente se relacionava com a imersão de um Enduro, meu Deus, era 3 pixels na tela.
E aí mesmo assim era divertido.
Demais, era impressionante como essas coisas e essa conexão que faz com o jogo, enfim, do meio que tem com você, né, diretamente, é um negócio impressionante. Uma das franquias que eu mais gosto, um dos jogos mais importantes pra mim, é o Last of Us. E eu joguei o Last of Us, o 1, sem dar spoiler aqui pro nosso ouvinte que não chegou a fazer todo o jogo. Eu terminei o jogo, eu tinha acabado de ser pai da minha segunda filha, né? Que é a Luísa, eu tenho o Bruno e a Luísa. E existe uma conexão, que isso não é spoiler, é meio óbvia, entre o personagem principal e uma personagem que é uma menina, que é o que tem uma simbiose ali quase de pai e filho entre os dois. E aquele jogo me marcou tanto que, assim, no dia seguinte, eu não conseguia trabalhar. Eu rodei o jogo, fechei meio que à noite, assim. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu tive que ouvir os podcasts, ler as coisas, pra entender o que eu havia vivido, né? Naquela jornada ali, o que eu tinha passado naquela jornada. Então, acho que os jogos... E aí, é uma lembrança que eu tenho, similar, claro que não intensa por razões óbvias, com um jogo do Atari, que era o Adventure. Que era aquele jogo do, né, do que você tinha que matar o dragãozinho. Também, 3 pixels na tela, que você tinha que mexer assim. E eu me lembro daquela coisa de eu pegar uma chave, entrar num castelo e aquilo também me marcou, assim, 4 pixels na tela, eu estava fazendo uma dungeon, ele estava, sabe, sendo um paladino derrubando, matando dragões, assim. E então, de novo, é uma conexão que o jogo traz pra você. E aquela caixinha, ela representa fisicamente aquela conexão.
Talvez o Samuel um dia, né, com seus 80 anos, ele vai ler alguma coisa da história dos jogos, vai dizer, pô, verdade, lançou aquele jogo The Last of Us.
Isso.
E aí lá com seus 80 anos cai uma lágrima porque tu lembra da tua filha, né?
Exato, exatamente, é isso aí.
O meu universo é meu quarto de jogos, Samuel. Eu não pretendo avançar fisicamente para nenhum outro cômodo do meu apartamento, sob o risco de eu sair do conceito de colecionismo e ir para algo que não é muito saudável, que seria entrar talvez no conceito de acumulador, né? Significa dizer na prática que, assim, eu me limito a ter apenas um console que eu posso dizer, eu ativamente coleciono, né? E para isso eu escolhi o PlayStation 3. Mas se a gente for falar de outros consoles e também dos gêneros que eu jogo, eu tenho alguns jogos de Switch, né? Como já disse, 72. Possuo alguma coisa de Nintendo Wii U, Xbox One e um pouquinho de PC. E desses que eu não coleciono ativamente, né, que não são do PlayStation 3, eu dou preferência pro meu gênero favorito, que é RPG japonês.
E você tem algum título aí que você fala, pô, esse aqui é um título dentro do Switch especificamente, que é a minha joia da coroa atual, assim?
Ah, eu diria que a minha joia é o que eu mais gostei de jogar, né, que foi Xenoblade Chronicles 2. Mas além dele, tem outro que tem uma história fantástica que me cativou bastante, que é um jogo que começou exclusivo para Switch e agora tem para PC, mas não tem para os consoles da Microsoft nem da Sony, que é o Octopath Traveler. E esse RPG de Switch, meu Deus, a trilha sonora é maravilhosa, o estilo gráfico é maravilhoso, e são jogos assim únicos que você só vai ter essa experiência se você tiver um Switch na mão.
E o Luiz, ainda sobre o Switch aqui no Brasil, a gente tem uma cena de colecionismo aqui, ou no Brasil ou na América Latina, o que durante as suas, enfim, pesquisas e andanças aí você já percebeu sobre o mercado de colecionismo de Switch aqui no, digamos, na nossa região, de certa forma?
Nisso eu vou ter que ser sincero, Samuel, assim, não que eu conheça muito. O Brasil, ele é conhecido por ter muitos entusiastas da Nintendo, isso já há muito tempo. Mas eu confesso que eu não me deparei ainda com alguém que tenha mais de 150 ou 200 jogos de Switch, por exemplo, em território nacional. Tem um grupo de Switch no Facebook muito grande, que é o Nintendo Switch Brasil, que, pelo que eu lembro, ele já alcançou a marca de 27 mil membros ali, né, do grupo. E nós temos ali brasileiros morando fora. E esses brasileiros, eles aproveitam, muitas vezes, promoções de grandes redes de varejo. Vou dar como exemplo, por exemplo, a Walmart nos Estados Unidos, que às vezes vende bons jogos lacrados de Switch a 10 ou 15 dólares. Mas aí a gente sabe que a realidade de preços no Brasil, infelizmente, passa bem longe desses preços convidativos que os brasileiros que moram fora encontram por lá. E torna a cena do colecionismo, pelo menos por enquanto, né, onde o Switch ele ainda é muito jovem, ainda um pouco fraca ou tímida no Brasil.
Perfeito. Bom, se você que está nos ouvindo conhece ou é um colecionador que, aí, que tem se dedicado para olhar mais pro Switch, não deixa de dividir com a gente as suas impressões. E você pode fazer isso pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, pelo nosso canal aqui de WhatsApp, enfim. Deixa sempre as suas impressões aí pra gente tornar essa conversa, como a gente brinca, num ambiente multiplayer, porque é esse o objetivo do programa. Ô, Luiz, ainda sobre a questão de colecionismo, pra gente meio que fechar um pouco o nosso papo aqui, existe algum item hoje que é mais raro, mais procurado no ambiente global dentro do Switch? Algum título... Eu até vi recentemente um site que vendia títulos com baixa tiragem de Switch. Existe uma cena, digamos, mais... Não dá pra chamar de artesanal, mas mais sofisticada, digamos assim, no Switch, né? Existe dentro desse contexto um título que é mais raro mundialmente falando?
Eu acho que o Switch ainda é muito jovem pra gente ter aquele título pra dizer, meu, aquele título é impossível de conseguir, ou aquele título tem alguma história especial dentro dele que torna ele quase único. Como existe no PlayStation 3, né? Sabes muito bem o tal do NBA Elite 11, né? Que tem toda uma história por trás. Essa história por trás, ela ainda não existe no Switch. Mas tu tocasse num ponto que eu também concordo contigo e eu vou falar. Atualmente, dentro do colecionismo raro, não só de Switch, mas de outros consoles, existem aqueles que são publicados por algumas empresas, e eu vou dar como exemplo, ó, Limited Run Games, tem outra chamada Strictly Run Games, e existe também a Super Rare Games. Assim como outras, essas empresas, elas conversam com produtoras de jogos que lançaram somente em mídia digital. E aí conversam com essas produtoras para poder disponibilizar em uma quantidade limitada esses jogos digitais em mídia física. Então, podemos considerar, sim, que uma pessoa que compra um jogo da Limited World Games, que a tiragem é 5 mil unidades, ele tem na mão um jogo raro. De certa forma, é uma raridade artificial, né, Samuel? Porque a empresa, ela nasceu para isso, ela nasceu para fazer uma tiragem baixa, mas não deixa de ser um item raro. Existem dois tipos de colecionador aí. Aquele que considera esses jogos como parte da coleção oficial e aqueles que não consideram. Aí a gente tem que fazer essa diferenciação. Mas eu vou falar de outro conceito ainda, que para o Switch está acontecendo bastante. Tem bastante jogos procurados por nós no Ocidente. Tem alguns itens, Samuel, alguns jogos de Switch que foram lançados no Ocidente somente em mídia digital. Mas em algum lugar da Ásia foi lançado mídia física. E essa mídia física com opção de linguagem em inglês. Então, para nós do Ocidente, é bem interessante, e eu considero itens procurados, esses jogos que só foram lançados lá no Oriente em mídia física e que a gente pode encontrar com linguagem em inglês.
Bom, pessoal, o momento agora é de darmos aqui, como sempre, uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa, como a gente sempre menciona aqui, é semanal. E é publicado todas as segundas-feiras e você consegue ouvir no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, enfim, todas as plataformas. Se você curtiu o nosso programa, não deixe, como sempre, de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda muito porque o algoritmo percebe relevância no conteúdo que a gente está fazendo aqui e indica o nosso podcast para outras pessoas que se interessem por games. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos nossos novos episódios. Espalhe também a nossa mensagem divulgando o nosso conteúdo, nosso podcast para o seu amigo, amiga, enfim, para aquele seu grupo de WhatsApp, do Telegram ou mesmo do Facebook sobre jogos. A ideia é tornar esse conteúdo sempre um ambiente verdadeiramente multiplayer. E para curtir todos os jogos ou parte dos jogos que a gente mencionou aqui hoje, siga o nosso Instagram, que é o @jogoraro. Se você tem o Twitter, nos siga no jogoraro1. Bom, Luiz, obrigado pelo papo. Senti tua falta na semana passada. Você não estava por aqui, mas a gente entende. Às vezes a vida nos aplica algumas peças, né? Nos desconecta do jogo, né?
É verdade, verdade.
Mas que bom estar com você aqui de novo e a gente se vê na semana que vem.
Samuel, tu comentasse do Instagram, eu vou fazer assim então. Eu vou colocar 3 fotos no Instagram de 3 jogos que eu tenho, que são do Switch de linguagem em inglês, mas foram lançados somente no Oriente.
Então se você quiser ver essas telas, esses jogos aí para curtir em imagem o nosso podcast, é só seguir e curtir o Instagram, @jogoraro. Pessoal, até semana que vem com mais um episódio do Jogo Raro. Tchau, tchau!